Eu lembro quando eu vim de Recife para São Paulo, em casa eu costumava, café da manhã, ter cuscuz, às vezes tinha macaxeira, não sei se você sabe o que é macaxeira, mandioca. Né? Eu vim para um lugar onde o café da manhã, o café lá era rico, café com leite, mandioca, cuscuz, ovo mexido, ovo frito. No lugar que eu fui, pão com manteiga e café com leite. E eu falava só isso. Então são mudanças que a gente passa. Agora, no dia que você resolveu conhecer Jesus como seu Salvador e você entregou a sua vida a Ele, no dia que nós nos entregamos a Ele, nós somos destinados a vários choques culturais. De um lado, se você lembra a mensagem do domingo passado, quando falamos em João 17, Deus disse, orou pelos discípulos a Deus, dizendo: eu estou indo embora, mas o Senhor, ou eu os envio ao mundo. E mundo ali não é apenas o aspecto geográfico, não é um mundo geográfico, mas é um mundo de pessoas. Mas, além disto, é o sistema no qual você e eu vivemos. No jeitinho brasileiro tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Eu estava um dia desse no cartório, e na fila, e tinha um estrangeiro na minha frente. E ele deu os documentos para a pessoa do cartório, faltaram alguns, ele falou, mas você me deu uma lista aqui no papel, eu trouxe tudo que você pediu. Aí o rapaz falou, não, mas essa lista está incompleta. O cara não sabia que eu... O cara não, o rapaz, a pessoa. Não sabia que eu também entendia inglês. Ele disse, esse país, soltou um palavrão, me deu uma vontade de bater nele, de xingá-lo. Xingá-lo, pastor xinga, não, cheguei a xingá-lo. Mas para ele, vem de um país em que tudo é organizado. E aqui às vezes as coisas mudam. Antes da gente pensar, choques culturais. Estamos iniciando hoje essa série, Cultura do Reino. Estou muito entusiasmado com ela, porque realmente ela vai falar para o nosso dia a dia. E a gente entender que cultura é muito mais do que cuscuz e ovos fritos no norte, com aquilo que a gente come aqui. É muito mais do que jeito, é muito mais do que aparência. Mas quando pensamos no reino, a cultura do reino, ela mexe conosco na nossa maneira de pensar. E porque Jesus nos enviou ao mundo, é interessante que temos uma atenção aqui. Jesus orou para os discípulos, eu peço que o Senhor não os tire deste mundo. Deus não nos tirou e Deus nos enviou para o mundo. A questão é quando nós entramos no mundo que você vive, na sua empresa, até na sua casa, no seu condomínio, coisas são diferentes daquilo que você gostaria, especialmente daquilo que tem a ver com a palavra de Deus. Então eu queria que você abrisse comigo, nós vamos trabalhar dois textos hoje de manhã. O primeiro texto está na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Queria que você acompanhe essa leitura. Dois versículos apenas que nós vamos trabalhar nesta manhã. Primeiro é este, Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Paulo está fazendo a oração inicial na carta. Está chamando a atenção pela gratidão que ele tem por aquela igreja. Está dizendo como no coração dele tinha alegria pelos colossenses. Mas olha o que ele diz a partir do versículo 13. Ele, se referindo a Jesus, nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Vou repetir. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Na linguagem que nós estamos usando até agora, o que você pode esperar é que, uma vez que você não conhecia Jesus, antes de você conhecer Jesus, você vivia numa espécie de reino. Um reino no qual quem mandava, quem era o rei desse reino, não era Deus. Embora que tudo que acontece no mundo tenha a ver com Deus permitir ou não, mas o mundo, como a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. O comandante desse reino, o comandante da cultura na qual nós vivemos também, é o próprio inimigo, é o diabo. Agora, isso não quer dizer que as pessoas que não conhecem Jesus, que estão nesse mundo, elas sejam possuídas pelo diabo, todo mundo é endemoniado. Não é isso que estamos falando. Mas o fato é que no reino anterior, onde você e eu éramos escravos, não quer dizer que havia escravidão concorrente, mas os valores que se tinha antes de Jesus não refletem os valores de Deus. Agora, o que é que Deus fez? O que é que Jesus fez? Ele nos resgatou. A palavra resgate, o verbo resgate, ele tem duas nuances muito especiais. Primeiro, significa que você foi libertado, alguém foi libertado. Mas libertado mediante um preço. E o preço de você ser tirado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Filho de Deus, custou a vida de Jesus. Isso não quer dizer que a gente é humanista, que a gente tem valor. Mas não, você tem valor, sabe por quê? Não por causa de você mesmo. É porque Deus olhou para você e para mim e disse, está com uma vida que no fim termina longe de mim, depois da morte, inclusive, termina no inferno. Eu não quero isso. Mas qual foi o preço? Jesus pagou para nos retirar deste mundo e nos colocou no reino da sua maravilhosa luz, ou no reino do Filho dele. Isso quer dizer que vai ter choques entre os dois reinos. Ora, você vai ser bem visto, vai ser admirado. Puxa, olha o seu caráter. Eu queria ser como você. Eu tenho um amigo que divorciou-se. Mas sabe por que ele divorciou-se? Porque quando ele conheceu Jesus, a vida dele mudou tanto, diferente daquilo que ele fazia antes, que a esposa disse para ele, não aguento mais você. Eu não aguento esse estilo de vida, de integridade, de vida correta que você quer ter. Não é o meu jeito. Foi embora. Algum como Jesus falou, se a gente vive no reino, de acordo com os valores dele, Jesus falou, Jesus previu, nós vamos ser odiados, rejeitados. É choque cultural. Agora, como é que era este choque? Ou, aliás, como é que era esta vida do reino em que Jesus não era o rei? E a primeira coisa que eu quero que a gente tenha em mente é que viver na cultura do reino é loucura. Cultura é uma série de coisas como comida, modo de vestir-se, jeito de falar ou a língua, comportamentos, aquilo que você crê, que você não crê. E quando você vai, então, para um outro lugar, vive numa outra cultura, em que os valores são diferentes, a roupa é diferente, a cabeça é diferente, o pensamento é diferente, tem um choque. E como era a vida no reino antigo? Necessariamente não quer dizer que você e eu vivíamos totalmente dessa forma, mas veja. No reino das trevas, em que o diabo era o que comandava, ira ou explosão de temperamento que agride o outro, era visto como algo normal. Eu estouro com você, eu sou da família dos Pereira, como o marido costumava dizer, então tudo bem. Ressentimentos ou dívidas não são perdoados, sejam elas emocionais ou materiais. Busca de vingança ou expectativa que o outro que me causou dano venha se dar mal, é o normal. Adultério, algo que é normal, todo mundo faz. Divórcio como o primeiro caminho para consertar um casamento, também é normal. Ganância ou ser escravo do dinheiro, faz parte da cultura. Busca pelo poder e não pelo servir, é nossa cara muitas vezes. Sexualidade é algo para ser vivido como se quer e não como Deus quer. Fazer a vontade de Deus é contrário à natureza humana. E é muito chato. O corpo é regido pelos meus instintos, mesmo que para satisfazê-los eu venha violar os princípios de Deus. Meu corpo, minhas regras. Não meu corpo, as regras de Deus. O direito à vida não é determinado por Deus, mas pelo homem. Isso significa que até aborto é uma possibilidade. Se alguém me bate na face, eu devolvo com um tapa mais forte ainda. Mulher é para ser subjugada e não amada. Minha orientação sexual é escolhida por mim e não determinada por Deus através do meu sexo biológico. Meu inimigo é para ser perseguido, punido e morto, e não há lugar para a graça. Essa é a cara das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Para elas, isto é normal. Só que quando essa pessoa vem a conhecer Jesus, a luta começa, porque era assim que eu vivia, aí fui transportado para o reino de Jesus, e agora? É choque. Se você muda, pessoas vão perceber, pessoas vão criticar. Se você dá a face para alguém bater, literalmente, como Jesus falou, para quando alguém bate na sua face, vira o outro lado. Tinha um contexto na época, o soldado romano gostava de bater nas pessoas na rua, simplesmente porque ela ou não pagava seus impostos, ou porque era de outra raça. Jesus falou, em vez de você querer matar o guarda de volta, deixa ele bater. Isso é loucura. Agora, o que é que acontece no novo reino? Quando pensamos no novo reino, olha o que acontece. O que deveria ser a nossa cara. A ira é trocada por amabilidade e mansidão. Quando me bate no lado do rosto, ofereço o outro lado. Quer dizer que não há lugar para retaliação, mas para perdão, o que me liberta do domínio emocional do ofensor sobre mim. A mágoa dá lugar para perdão e reconciliação. O adultério é trocado por uma mente pura e por uma permanente fidelidade ao cônjuge, não somente em termos físicos, mas também em termos de pensamentos. Uma mente escrava de pensamentos pornográficos é trocada por uma mente permeada por pureza mental e moral. A identidade sexual é parte do que Deus já nos deu quando nascemos e não é determinada pela cultura do mundo onde vivemos ou por mim mesmo. Os membros do reino olham um para o outro com aquele olhar que Jesus tinha pelas pessoas. Acolher primeiro, amar, servir e não julgar. O casamento é construído em cima de uma aliança de amor e não em base no que o outro pode me oferecer. Divórcio é trocado por um compromisso de amor permanente e incondicional. Um feto é considerado gente desde o momento da fecundação e somente Deus tem o poder de interromper a vida deste feto. O corpo é templo do Espírito Santo e a Deus ele é consagrado. Vingança não é opção, mas entrega a vida do ofensor a Deus e as suas regras. Inimigos se tornam amados e abençoados. Amamos o inimigo e oramos pelos que nos perseguem. Ganância é vencida pelo repartir. Os últimos serão os primeiros. Poder político e religioso dá lugar para serviço e humildade. Essa é a cultura do reino. Mas viver como está aqui, realmente é loucura. Agora, nós somos enviados para este mundo, para vivermos no mundo em que Deus nos colocou, refletindo a pessoa de Jesus. E uma primeira pergunta que eu posso ter agora para todos nós, para mim, para a gente, é: quando eu estou lá fora, ou mesmo na minha casa, ou onde eu trabalho, ou com os meus amigos, qual é a cultura que eu reflito? O que é que dizem a meu respeito? Que eu sou igual a eles? Que não tem diferença? Ou a minha vida, não que eu ande com a Bíblia na mão, segurando assim, aquelas Bíblias bastas de antigamente. Ou meu estilo de vida sem eu falar nada. Reflete a cultura que eu assumi. Então a pergunta é, como é que eu assumo esta cultura do reino? Como é que eu posso viver no reino? Qual a instrução que a Bíblia me dá para viver neste reino? Então, vá um pouquinho mais para trás. Vamos à carta aos Romanos agora. Carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos. Dois versículos que a gente sabe de qual, eu creio. Vamos tentar trazê-lo nessa perspectiva. Viver no reino, viver como cidadão do reino é loucura. Mas, por outro lado, Deus nos chama para viver essa cultura. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, quando ele usa a palavra portanto, tem a ver com tudo o que ele falou antes. O que é que Paulo falou do capítulo 1 ao capítulo 11? Ele aponta para a misericórdia de Deus. Ele aponta que todos nós somos pecadores. Ele aponta que muitas vezes queremos fazer alguma coisa para agradar a Deus, mas não é por aí. Ele aponta que fomos justificados pela fé. Não fomos justificados porque vamos à igreja, porque damos dinheiro para a igreja, mas foi a fé em Jesus que nos tornou pessoas perdoadas, feitas justas diante de Deus. E chega no capítulo 12, que é um apelo que ele vai fazer para os seus leitores e para mim e para você. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu creio que aqui está a resposta para a pergunta: como é que eu posso sobreviver no reino? Ou como é que eu posso agradar a Deus no meu estilo de vida? Ou como é que eu posso responder essa pergunta? Como é que eu vou conseguir viver no reino? A despeito que tantos choques culturais ao meu redor. Paulo tem aqui três imperativos para a gente observar. Primeiro imperativo que ele traz é: suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Qual é o desafio aqui? Nós vimos isso um pouco domingo passado, quando eu falei do verbo santificar. É um pedido. Pega o seu corpo. O corpo, quando ele fala aqui, não é somente a minha carne. É o meu ser total. É o meu pé, onde ele pisa. É a minha mão, onde ela toca. É os meus olhos, o que ele vê. Mas é muito mais do que isso. É aquilo que está dentro da minha cabeça. Eu pegar tudo isso, que é parte do meu corpo, e digo: Deus, não sou mais meu. Deus, meu corpo está aqui, meu ser inteiro. Quando eu era adolescente, alguns de vocês também viveram em regiões, lugares assim. Na minha época de adolescente, quando alguém dizia assim: fulano é mundano, o que é que as pessoas estavam dizendo? Por exemplo, se era uma garota, ela usa muita maquiagem, batom vermelho. Não podia entrar batom vermelho na igreja. Aqui também não. Mas... se a menina usava calça comprida, então ela era mundana, porque ela se vestia de acordo com o mundo. Se o garoto, ele gostava de dançar, ou bebia muita cerveja, ele era mundano porque bebia. Ou porque ia para cinema, na matinê do domingo, saia do culto e ia para a matinê. Muita coisa externa. Mas, meus queridos, mundanismo não é isto. Mundanismo tem a ver com aquilo que eu penso e com aquilo que eu faço. É muito mais profundo. Mas o que é que Paulo está dizendo? Você pega o seu corpo, tudo que você é, entregue a Deus. Por quê? Porque no reino antigo, eu mandava em mim, meu corpo, minhas regras, não as regras de Deus. Se alguém me batia, tomara que ele se quebre. Eu também não tivesse a coragem de bater nele, se era muito alto, ou muito gordo, muito forte. Mas qual era a minha expectativa? Tomara que Deus dê o troco. Às vezes, a gente pensa assim hoje, né? Me deu a vontade de esgalar aquele estrangeiro lá na frente do cartório. Mas, Paulo diz, não é assim agora, mas comece você inteiramente, entregue-se a Deus. Por quê? Por causa daquilo que Deus fez por você. O que é que Deus fez por você? Ele olhou que você e eu somos pecadores, nosso destino eterno é viver no inferno depois da nossa morte, mas a questão pior não é o inferno, a questão pior é viver longe de Deus por toda a eternidade, sem uma chance de mudança, tendo uma vida com profundos e infinitos desejos que nunca serão satisfeitos. Agora, por causa disto que Jesus me libertou, da inclinação primária de fazer aquela lista que eu li, que parte de Romanos, de Mateus 5 a 7, é por causa disto. Meus queridos, não é simplesmente porque é pecado não viver como o reino nos ensina. Isso é, todo mundo sabe que é errado vingar-se, todo mundo sabe que é errado adulterar, todo mundo sabe que é errado roubar, todo mundo sabe, mas as pessoas praticam. Agora que eu estou no reino, eu tenho que lembrar, não é porque é pecado só. É porque aquele que me comprou, ele deu o próprio sangue dele na cruz, ele deu o próprio corpo na cruz para perdoar os meus pecados. Então, é por causa disso, é porque eu amo. Eu não vou fazer porque é pecado. Eu não vou fazer porque amo. Tem outro gosto. É por causa disso que ele diz, pegue o seu corpo e entregue a Deus. É o primeiro imperativo para a gente entender o meu corpo. Embora que eu viva num mundo de valores diferentes, numa cultura que não é a cultura do reino, eu não quero viver a cultura do mundo. Mas por amar ao meu Salvador, eu vou viver a cultura do reino. Tem outro imperativo. Quando eu entrego o meu corpo, isto é um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Culto não é apenas aqui domingo de manhã, ou quando for o culto das 9 daqui a pouco, ou culto da tarde daqui a pouco. Mas culto é de domingo a domingo. Culto é quando eu estou na minha casa. E às vezes um filho provoca, ou acaba com a nossa paciência, e às vezes eu estouro. Na minha casa não acontece isso. Não, na minha casa também. E eu tenho que dizer para o filho: eu errei. Isso é culto. Deus se agrada da nossa confissão, da gente admitir a nossa vulnerabilidade. Eu errei, mas eu estou em culto, não somente no salão da igreja domingo, mas durante a semana inteira. Isto é culto. Mas olha que usa uma palavra interessante aqui. Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adoração. Adoração tem a ver com pensar. Uma vez eu ouvi uma frase, de um clichê de um pregador que dizia assim: crente também pensa. Não é só sentir. Às vezes saímos daqui, a gente saímos emocionados, como muitas vezes também eu saio emocionado, mas a emoção passa. Mas quando eu penso, quando você pensa que você poderia terminar a sua vida ou começar uma nova vida no inferno, insatisfeito por toda a eternidade, eu tenho que pensar, é isso que eu quero? Você pode até dizer, eu nem creio nisso. Alguém pode dizer, eu não creio nisso. Mas o fato de você não crer, não torna aquilo que você não crê falso. Uma pessoa próxima a mim, e aqui eu vou usar a ilustração, mas não tem nada a ver com o governo, maneira de pensar. Por muito tempo, ele dizia, esse negócio de vírus é fábula. O negócio de vírus não existe. Isso é mentira. Ele está uma semana numa UTI por causa do coronavírus. O fato dele ter negado não tornou aquilo que ele pensava a realidade. Então pense. Se você admite que você é pecador, que eu sou pecador, eu preciso entender, eu preciso de um Salvador. Esse Salvador é Jesus, que lida com o meu pecado, porque o meu pecado é que me afasta de Deus, mas Jesus morreu por mim. Mas seguindo a leitura, ele diz, não imite comportamento e os costumes deste mundo. Diz, não se moldem aquilo que você vê lá fora, aquilo que o mundo diz que é o melhor. Eu falei há pouco que às vezes viver no reino pode ser uma coisa chata. Pode ser uma coisa chata, querer fazer a vontade de Deus e ficar esperando muito tempo, ouvir o que Deus vai falar ou ler na palavra dele. Parece que Deus não se move. Enquanto aquela pessoa que não está nem aí com Deus, parece que tem uma vida melhor do que a sua. Você querer ser honesto no seu negócio, no seu trabalho, você é honesto com o seu chefe, o seu diretor, o seu presidente, e aquele cara que por trás do presidente mete um pau nele por trás, aquele cara sendo promovido e você está parado. Às vezes é chato. Mas, também está escrito que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Então tem coisa para você, é chato, esperar até casar para transar, ou meu corpo quem dá as minhas regras, eu que dou as regras, pode ser chato. Mas, o que está escrito na cultura do reino diz que Deus faz, inclusive a sua espera, em qualquer área, que isso contribua para o seu bem, é Deus que faz. Por isso ele diz, não imite o comportamento daqueles que têm uma cultura diferente do reino. Mas ele continua, tem outro imperativo aí. Mas em vez de imitar, o que ele fala? Deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Pensar. Como é que eu penso? Se você está na cultura do reino, algumas perguntas são importantes. Como eu falei, não é o tamanho do seu cabelo, não é a maquiagem que você veste, não é nos lugares que você frequenta. Não é porque você bebe ou não bebe, porque dança ou não dança. O que é que você pensa? O que é que você pensa sobre divórcio? A Bíblia permite divórcio em duas situações. Mas também eu sei que algumas pessoas estão aqui, eu quero falar com amor com vocês. Talvez algumas de vocês tiveram saído do casamento por outras razões. Abuso, seja sexual, emocional, agressão física, violência doméstica. Ok. Eu não estou dizendo para você ficar em casa para apanhar. Mas é preciso construir na sua cabeça o que é que Deus pensa sobre o divórcio. O que é que Deus pensa sobre homossexualidade? Vamos ter um sermão sobre isso. Quero adiantar uma coisa. Que Deus não faz distinção de pecados. E como igreja eu preciso imaginar como é que eu lido com esse assunto de uma forma bíblica. O que é que você pensa sobre violência doméstica? Sobre casar ou não casar? Se eu não tenho um pensamento de acordo com o reino, eu não estou vivendo a cultura do reino. Porque é mais fácil viver a cultura do reino antigo. Agora eu preciso pensar. Não é o que eu sinto. Um dia desse, estava também num consultório médico, esperando ser atendido, um tempo atrás, e a pessoa começou a falar sobre a demora, tudo isso, que quanto ele pagava pelo plano de saúde, aí começou a falar do país, começou... E ele disse uma coisa tão delicada. Ele disse, já que a gente está no... Já que a gente está aqui no consultório, tem a ver com saúde. Essa lei que estão discutindo no Congresso sobre aborto, eu sou a favor. O que é que você pensa sobre aborto? O que você pensa sobre corrupção? Vamos tratar disso aqui. Mas o que Paulo está dizendo é, deixe Deus transformar o seu pensamento. Porque é o seu pensamento que vai afetar o seu comportamento. É o que você pensa que vai controlar o que você diz. É o que você pensa que vai dar para você a resposta. Se eu vivo na cultura do antigo reino ou se eu vivo na cultura do reino onde eu estou. Mas tem uma coisa que nos conforta. Porque, meus queridos, sendo honesto com vocês, eu sou como vocês, não sou diferente de nada. Tenho as tendências erradas também. Se Deus não me controla, eu piso na bola também. Mas o exemplo que eu dei daquele estrangeiro. O que é que eu senti? E muitas vezes sentimos as mesmas coisas. Quem é que nos move para mudar o pensamento? O que é que, quem vai lhe mover? Quando você ganha a mais do que você precisa, e você pensar, o que eu tenho a mais não é somente para gastar para o meu prazer. Não, se Deus deu a mais para você, aproveite. Viaje para Paris, para Cabrobó, onde você quiser ir. Mas pense, por que é que Deus me deu a mais? Não é para repartir. Repartir é coisa do reino, de Deus, é coisa da cultura do reino. Ou eu penso só em mim? O texto diz, deixe Deus transformar você. Vocês conhecem essa palavra que Paulo usa aqui, a palavra metamorfose, o verbo metamorfel. Significa mudar. A ilustração mais clássica é da minhoca, que se torna uma borboleta. Não é minhoca, é outro animal, esqueci o nome. Que se torna uma borboleta. Mas não é de uma hora para outra. É um processo. Quando ela era aquele outro animal, alguém não quiser me ajudar, não é minhoca, é outro nome. Lagarta. Enquanto ela era lagarta, ela rastejava, ela cheirava pó. Ela tinha contato com toda a sujeira do mundo. Mas olha o que acontece, está sendo transformada. Ela agora não é mais aquele corpo horripilante que você tinha, não queria nem tocar. Agora é borboleta que voa, que inspira romances, que inspira amor. Mas ela vê o mundo de outra perspectiva. Mudar de cultura, do reino antigo para o reino novo, Deus vai trazer uma nova perspectiva, uma nova maneira de você viver. Muitas horas vai ser chato, mas olha o que ele diz, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela é boa porque tem a ver com aquilo que Deus prometeu. Aquilo que é ruim para você, que é para mim, a longo prazo, Deus vai transformar em algo que vai me beneficiar. Tudo que eu faço para agradar a Deus, honra a Deus, mas a longo prazo volta como benefício para mim. Deus quer a glória inteira para Ele, mas quando Deus é glorificado, você e eu somos mais beneficiados. Ela é não somente boa, mas ela é agradável a Deus. Quando Jesus esvaziou-se, abriu mão de agir como Deus por 33 anos. O profeta Isaías disse que ele teve prazer na sua alma. Eu não imagino que Jesus indo para o Calvário, usou essa frase domingo, ele falou assim, Deus, estou tão contente porque eu vou ser crucificado. Pulando de alegria, não podia nem pular, ele estava com a cruz nas costas. Mas, a longo prazo, o profeta Isaías disse, ele teve prazer. Porque ele fez a vontade de Deus. Perfeita. Porque esse processo de a gente deixar Deus nos metamorfosear, nos transformar de uma largata para uma borboleta, nos torna pessoas inteiras, da forma como Deus quer. Se você esquecer tudo que nós ouvimos, duas coisas que eu não queria que você esquecesse. Primeiro, qual é a cultura que você reflete? Eu estava na reunião de pastores há umas duas semanas, falando numa conferência. E na hora do cafezinho, no comentário, um pastor falou assim: eu recebi o maior elogio da minha vida. Aí todo mundo ficou assim, a igreja deu uma placa de prata para você, alguém falou: não, muito mais do que isso. Minha filha disse que eu lembro para ela a pessoa de Jesus. Não é fantástico isso? É isso que Deus quer. Mas quem capacita é Ele. Segunda coisa, é que no mundo em que você está, em que eu estou, eu estava numa cultura que era movida pelo próprio inimigo. Eu mudei de cultura. Mas eu preciso ter cuidado com quem está nesta cultura. Como é que eu olho para ele? Ele não é como eu, então eu desprezo. Ele não é como eu, vai para o inferno. Não. Porque da mesma forma que você foi daqui para cá, aquele que está aqui, seja ele preto, branco, baiano, paulista, usa tatuagem ou não, cabelo loiro, cabelo preto, cabelo roxo, uma orientação sexual diferente da sua, Jesus morreu por eles. E eu preciso olhar para eles com respeito, da mesma forma que Jesus olhava, e não me achar superior. Isso é parte da cultura do reino. Por que é que podemos mudar de cultura? Porque alguém, simbolizado o corpo dele neste pão, foi até o Calvário para tirar você daqui, de lá para cá. Nós vamos fazer isso agora, comer o pão, para celebrar o que Jesus fez. Daqui a pouco vamos tomar o cálice, para celebrar o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. Mas antes, eu queria que você ouvisse essa música que prepara a gente para celebrar, realmente, uma música fantástica, para a gente celebrar esse momento e relembrar o que Jesus fez por nós na cruz. É tão bom ver a igreja voltando, o coral está voltando. E se você quer participar, é tempo de você se inscrever, especialmente lembrando que vem fim de ano. Mas essa música mexe com a gente, porque aponta também para a volta de Jesus. Aponta para o fato de que vai chegar um novo tempo. Mas enquanto o tempo não chega, vamos viver como cultura do reino. Só podemos viver essa cultura do reino porque Jesus morreu por nós. Então esse momento também é tão singular, é você relembrar que não foi por você, não foi por mim, não foi com a minha própria força, mas foi o que Jesus fez. Custou o corpo dele simbolizado nesse tempo. O que é que vamos fazer? Você tem o kitzinho aí. Então eu quero que você abra o kit, né? Cuidado para não derramar na roupa naturalmente. Pega aquele pedacinho de... É uma bolachinha, mas não deixa de ter o seu valor simbólico. Eu queria sugerir que você agora tome um tempo para confissão de pecados. Talvez ouvir essa mensagem você lembrou: tem algumas coisas na minha vida que não refletem que eu sou de uma nova cultura. E você dizer: Deus, está aqui, eu estou confessando aquilo que eu tenho sido contrário ao reino. Faça isso, depois eu vou orar e a gente come a bolachinha simbolizando o pão. Vamos fazer isso juntos. Primeiro orar, oração de confissão. Agora, com as suas próprias palavras, nossas próprias palavras, vamos dizer a Deus: muito obrigado, porque Jesus morreu na cruz para transportar-nos do reino das trevas para o reino da luz. E se você crê naquilo que você orou, que Jesus morreu em seu lugar, diga muito forte: amém. Juntos, amém. Eu tenho aqui nesse cálice, é um suco de uva, mas simboliza o sangue de Jesus. Você, quando creu nele, seus pecados foram perdoados de uma vez, por atacado. Mas hoje é pecado por pecado. E o sangue de Jesus faz com que nenhum pecado fique registrado. Porque a própria Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue apaga. E aquilo que você tem vivido, ainda na cultura velha, você confessar, o sangue de Jesus lhe purifica. E você começa um novo caminhar. Por isso agora, você que está com o cálice na mão, pode pegar, pode tirar a tampinha com cuidado com a sua roupa. Mas antes de beber, ore. Se quiser fechar os olhos abertos, como sentir melhor. Agradeça Jesus que o sangue dele limpou, purificou, apagou tudo. Por causa do amor que ele tem por você. Diga isso com as suas palavras ao Senhor Jesus. E agora, certo de que o sangue dele lhe purifica, nos purifica de todo o pecado. Vamos beber o que está no cálice com gratidão a Deus. Façamos isso juntos agora. Da mesma forma, vocês estão em casa, algum lugar do mundo, aqui nesse salão. Vamos relembrar que estamos no outro reino, numa nova cultura. Que a culpa não nos oprime mais, porque o sangue apagou. Por isso, vamos dizer ao Senhor Jesus juntos, em nome de Jesus, amém. Mas ele falou que cada vez que a gente comeu pão e bebeu cálice, relembra outra coisa singular. Porque viver na cultura do reino muitas vezes dói. Muitas vezes termina em perseguição, mas também traz muita alegria. Mas viver no reino hoje é apenas um símbolo do que vem no parto do futuro. Por isso quero convidar você a ficar de pé e cantar com toda alegria e gratidão até que ele venha, relembrando o que Jesus vai voltar um dia.